Muito bem, os 59 anos da PAGEU hoje no debate, esse dia especial, tenho o prazer de receber esses amigos que tanta contribuição deram e ainda dão para a nossa programação, a exemplo de Zé Tenório, Zé Leite, Edna Charles, para a gente dar uma mergulhada no túnel do tempo e falar um pouco da história da Rádio PAGEU. Você continua participando, o Celso Brandão vai girar, tem muita gente para falar pelas ruas de Afogados querendo parabenizar também, muitas mensagens, quero aqui abraçar pessoal da internet, né? Macena São Paulo, o sinal está chegando legal. A Rosa Amélia também está recebendo pela internet. Elândia de Arujá, São Paulo, também está acompanhando. Então, o sinal na internet tá legal até o momento, né? A gente está monitorando também e nos ajude você que está girando aí. É outra coisa que a convergência tecnológica trouxe para a PAGEU, essa possibilidade de poder conversar com gente de longe através da internet. No tempo em que o Zé Tenório fez rádio, o sinal da internet não tinha, mas a rádio chegava mais longe, né, Zé? Chegava bem mais longe por conta, não havia aquela interferência da energia elétrica, o sinal. Qual foi o local mais distante que você lembra ter ouvido uma mensagem de um ouvinte da PAGEU? Grande prazer tê-lo conosco, amigo. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos companheiros Zé Leite e Edna Charles, ao Dom Tito, que está ali na técnica, a Michele. Meu bom dia para os ouvintes da Rádio PAGEU. Olha, Nil Júnior, é um prazer enorme estar aqui novamente participando desse debate. Eu creio que a última vez que eu estive aqui, nós tínhamos mais dois colegas da antiga, né? Que já se foram também. Deixaram muita saudade. O dos locutores foi José Barnabé. Uhum. Né? E agora só resta eu e Antônio Xavier.
Antônio Xavier. Nós estamos discutindo. Zé Barnabé foi triste. Quer dizer, todo desaparecimento tem que ser lamentado. Mas o Zé foi incrível, porque a gente fez aquele programa dos 50 anos, isso. E pouco depois ele faleceu num acidente, né?
Exatamente.
Poucos meses depois.
Continuando, como você me perguntou sobre a abrangência da Rádio PAGEU, naquela época nós só tínhamos a Rádio PAGEU, aqui no sertão, e Petrolina, que ficava a 400 quilômetros, né? Tinha a Grande Rio, parece, naquela época. E tinha uma emissora que era de ondas tropicais. E a PAGEU, eu me lembro que nós ouvíamos muito bem naquela região de Serra Talhada, Mirandiba, e até Salgueiro, que Salgueiro é muito ruim para se ouvir rádio. Uhum. E a PAGEU, ela penetrava muito bem porque não tinha interferência de outras também, né? Uhum. Ela liderava o sertão de Pernambuco. Uhum. Era muito bom. Trabalhar na Rádio PAGEU naquela época era igual um Cid Moreira. Onde a gente chegava, fazia festa.
Fazia festa.
Né? Era bom demais. Era. Uhum. E eu era muito jovem, eu gostava. O jovem gosta de aparecer de qualquer maneira.
A vaidade humana, né? A vaidade faz parte do humano, né?
Exato. Uhum.
Então, essas cidades todas, vocês tinham um retorno de ouvintes que acompanhava a programação. Essas que vocês já estão, Salgueiro.
Exatamente. Uhum. Nós recebíamos muitas cartas, porque naquela época nós não tínhamos o celular, telefone era difícil também, telefone era mais local, assim, na cidade. E, por incrível que pareça, naquela época eu bati o recorde de cartas, né? Uhum. O Zé Leite era pequenininho, ficava lá dentro do estúdio gorejando, né? E nós recebíamos cartas de longe mesmo, distante, assim, que eu até ficava admirado.
Impressionado.
Impressionado que a pessoa estivesse ouvindo a Rádio PAGEU. Uhum. Era isso. A
Rádio e Zé Leite, você foi professor de Zé Leite?
Não, o caso foi o seguinte, Zé Leite era pequeno aí, existia uma ordem da direção não ficar ninguém dentro do estúdio, né? Uhum. E Zé Leite, aquele galeguinho assim, saliente, ficou lá de braços cruzados assistindo eu falar, né? Aí, quando eu terminei de falar, eu levantei e disse, olha, o diretor não permite criança dentro do estúdio. Uhum. E Zé Leite até hoje diz, ele me botou para fora do estúdio, mas não foi. Foi só uma recomendação.
Tinha,
né,
que seguir a recomendação do diretor na época, né? Quem era o diretor da época aqui?
Artístico era Valdeci Menezes.
Valdeci Menezes
e... comercial era João Gomes, né? Que você já conheceu também.
Sim,
aquela figura, né?
Qual foi seu maior professor no rádio?
Valdeci Menezes. Valdeci Menezes foi o professor de todos os locutores, podemos dizer, da minha época, né? Porque depois foram vindo pessoas novas. Eu me ausentei da Rádio Pajéu por muitos anos mesmo, né? E Valdeci foi que fez muitos locutores. Ele escolhia assim, botava o cara para fazer teste e tal. Uhum. E teve muita gente que trabalhou na Rádio Pajéu que, por pouco tempo, tem outros que tiveram mais tempo, né, Adina? Mas eu já estava ausente, que eu saí da Rádio Pajéu, fui para São Paulo, passei quase 7 anos em São Paulo, retornei, ainda fiz um programa na Rádio Pajéu, mas eu estava com outro emprego, aí Padre Antônio, já era diretor Padre Antônio nessa época, né? Aí disse, olha, você já tem um emprego, vamos dar uma chance para outros e tal. E eu saí, foi em 75, acho que foi a última vez que eu tive programa na Rádio Pajéu.
Aquele menino que estava no estúdio agorando lá, estava ocupando o estúdio lá e não podia entrar no estúdio. Aquele menino já queria ser locutor da rádio? Zé Leite, bom dia.
Bom dia, Nil, Tito, Michele e a todos que estão aqui. E aos ouvintes. Ah, com certeza. Eu tinha a esperança de um dia falar no rádio. Uhum. Era um sonho que eu tinha. Mas como eu tinha vindo do sítio, na época a gente tinha aquele jeitão de não saber muito entrar no ambiente. Pedir licença, posso entrar, aquela coisa. Uhum. Eu aproveitava enquanto o Tenório estava lá no ar, eu devagarinho
abria a porta e entrava.
Abria a porta e entrava, né? Uhum. Aí ficava lá quietinho no canto de parede. Ele tá, quando terminava, teve um dia que ele se virou e disse, olha, o diretor não permite que fique alguém aqui enquanto a gente estiver no ar, aquela coisa. Eu não disse nada, né? Não me lembro se eu falei alguma coisa, eu ia falar, não disse
eu
nada.
Também não lembro.
Não,
mas
acho que não.
Você não falou não, você era muito tímido.
Nem falou para entrar, nem falou para sair.
Não, eu era tímido, eu era muito tímido, né? Ah, então, eu saí. Mas a minha intenção era de realmente trabalhar no rádio. Desde que eu me tornei, tive conhecimento do mundo lá em São José do Egito, eu aprendi a fazer rádio sozinho, sem conhecer a emissora de rádio, né? Aí vim aqui para Afogados, conhecer o programa, era Bom Dia Nordeste com Ulisses Lima. Trouxe umas cartinhas e mal o comunicador Ulisses Lima conseguiu ler. Mas ele leu, eu fiquei alegre demais. Então, se eu já gostava da Pajéu naquela época, enlouqueci. Cheguei lá no sítio, foi um sucesso. Saí espalhando para toda a região o quanto era gostoso a rádio Pajéu, o quanto era boa a rádio. Afogado em Gazeira era uma cidade que a gente não tinha conhecimento, mas meu pai queria ir embora na época para Campina Grande, lá na Paraíba. E eu, por conta da Pajéu, a gente não foi para Campina Grande, porque eu queria vir para cá e trabalhar na rádio. Então, foi a partir daí que eu comecei a gorejar lá na rádio e visitar e chegar calado.
E como é que você conseguiu chegar ao microfone pela primeira vez?
Rapaz, essa história é interessante. Eu estudava, como o Tenório já falou, e a gente sabe que naquela época, quem entrava no rádio era pelas mãos do Valdeci Menezes, e eu estudava lá no ginásio industrial. Era ginásio industrial ali, Luiz Alves, na época. Hoje é Monsenhor Pinto e Campos, se não me engano. Uhum. Eu estudava lá e admirava muito o Valdeci Menezes como professor. E além de ser professor, como artista, porque eu já ouvi o Terreiro da Fazenda, ouvi outros programas que o Valdeci fazia na época, quando eu era menino, quando era lá do sítio. E tive a oportunidade de estudar com o Valdeci, só tirava 9, 10, eram as notas boas, para você ter a ideia da admiração que eu tinha para o homem, né? Uhum. E certo dia eu praticava muito em casa, lendo lá na ponte. Eu morava no bairro da Ponte na época. A gente juntava a turma e ia brincar de rádio. Tinha uma caixa de fósforo assim que enfiava um cordão de um lado, do outro, e ficava brincando, botava no ouvido e tal. E eu vi que eu estava aprendendo a coisa, né? E foi nesse dia eu decidi mandar uma carta para Valdeci, porque eu não tinha coragem de chegar e dizer, olha, eu gostaria de praticar, eu tenho vontade de fazer rádio e tal. Aí eu mandei uma carta porque eu não tive a coragem de falar frente a frente com o homem. Mandei uma carta até para o Inácio, que foi gerente do Correio de Carnaíba. E eu passei 2 dias sem ir para a escola com vergonha.
Ah, porque entendi.
Tinha mandado a carta para o Valdeci.
Esperando a reação.
Né? É. Aí o Valdeci mandou um recado. Isso foi na quinta-feira. Ele disse, diga ao rapaz que quando for segunda-feira, 8 horas, ele vá para a rádio. É? E lá,
isso ele disse, que dia da semana ele disse isso?
Na quinta-feira.
Na quinta. Então, de quinta para segunda você não dormiu, né?
Não dormi de jeito nenhum, né? Aí a gente foi, pronto, na segunda-feira eu estava lá. Aí ele começou, o Valdeci era rigoroso, ele, né? Tinha um gravador, tinha um quartozinho, um estúdio na Pajeú, né? E ele começou a gravar comigo. A gente fez vários estilos, ler aviso fúnebre, aviso de festa, essas coisas, aqueles estilos que a gente tem que fazer para entrar no ritmo do rádio, né? Porque não é só um ritmo só que a gente tem que ter. Enfim, eu passei de uma certa forma para ele. Aí ele disse, olha, você venha para começar a praticar comigo, agora só comigo. Você não pode trabalhar em outro horário, é só quando eu estiver aqui. Não, beleza, tudo bem. Aí aconteceu de uns 3 dias em seguidos, assim, ele não foi. Na época era Padre Antônio, o diretor administrativo. Ele não foi. Padre Antônio terminava o programa, o que diz o pároco, que terminava exatamente às 8 horas. Carlos Pessoa estava por lá na época e aguardava nada. Aí ele disse, padrinho, Carlos Pessoa disse, padrinho, esse aqui é o rapaz que o Valdeci falou, o senhor que vai praticar.
Praticar.
Só que ele não está vindo, tal, tá, posso deixar ele aqui. Aí Padre Antônio foi e me orientou, disse, você fique por aí, agora não se adiante muito, você diz só ZYK39, a hora certa, e pronto. Aí eu comecei por aí. Foi meu primeiro momento com o microfone, meu primeiro controlista foi Miguel Alcântara.
Uhum. Foi muito nervosismo na hora, não? Primeira vez falar o microfone, ou você, ou a vontade sobrepôs, você conseguiu ter tranquilidade para...
Ansiedade e a alegria de estar ali, eu não sei como foi. Eu sei que nervosismo, lógico que a gente teve muito, mas eu tive a alegria muito grande de falar no rádio que cobriu todo o nervosismo, que depois eu estava até fazendo, me estirando mais em alguma coisa, já dizendo nome de música, alguma coisa assim. Me lembro até que na época não era o Valdeci Menezes Show, era Pajeú Musicalíssima, programa que tinha, e tinha outros programas, eu cheguei a fazer, aqueles programas que o Valdeci fazia, até o jornalismo eu fiz.
Sim.
Fiz tudo. Né? Naquele tempo eu tinha me dedicado ao rádio e segui o rádio na época, né?
Você voltou para, por exemplo, você fez programa, quando você voltou para a sua comunidade, para a sua região, você teve algum caso inusitado de, por exemplo, alguém que duvidasse que era você que estava falando? Porque eu já passei por isso.
Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, essa questão de timidez sempre existiu, acho que acompanha o ser humano que é, para mudar deve ter um treinamento muito grande e a gente tem que fazer esse treinamento. Na época, eu sempre fui calado lá no sítio e eu, caladão, dizia um dia, eu vou ser locutor para o povo ver que eu falo. Eu sou um cara que eu falo, falo muito, tá? Aquela coisa toda. Aí, quando eu comecei a falar no rádio, aí eu voltei para lá, exultante de alegria, aquela coisa toda, porque o pessoal viu que eu tinha falado. A Pajeú, na época, só tinha ela aqui na região mesmo. Era um sucesso absoluto, como hoje. Não é como hoje, que hoje tem a tecnologia, nós temos a potencialidade de ir mais longe e a criatividade que nós estamos tendo, graças aos administradores, esse povo todo que está comandando com coragem e determinação, né? Inclusive eu estou no meio para a gente trabalhar em cima disso,
barco,
né? Mas me tornei famoso, me tornei pronto. Aí a parte de ficar calado não era mais timidez, já era, por isso aí o pessoal achava que era um orgulhoso, não sei o quê, porque estava no ar, aquela coisa toda. Só que não era. Ainda hoje eu sou assim, eu sou calado, eu não gosto muito de conversa.
Eu vi uma foto de Zé Leite, Zé Ednar. Tem uma foto de Zé Leite lá no livro da rádio. O Zé, quando era novo, ele era... Hoje o tempo estragou um pouco ele. Mas o Zé era bonitão, assim. Cara de galã.
Ainda hoje.
Hã?
Ainda hoje.
Como era com as meninas? Eu sei que você é um homem sério hoje, mas como é que era com as meninas naquele tempo? Porque diz que o locutor, diz que o comunicador de rádio naquela época era como o artista de TV de hoje. Como o Zé disse, chegava nos lugares... Né? Eu tenho o Jaci Veras conta a história de quando as caravanas passavam por Flores, fechavam os locais públicos para o pessoal acompanhar os comunicadores, né? Então eu acredito que o assédio era muito grande. E Zé era meu galã, tem uma foto dele lá, você vê a foto de Zé, você deve lembrar, né? Cabeludo, né? Olhos claros, ele era um galãzão danado. Como era para administrar essa questão?
É outra história interessante da minha vida. Eu sou cheio de surpresas e de história interessante. Aí, quando eu comecei na rádio, veio também a namorada, né? Minha primeira namorada é minha esposa hoje.
Que bom.
E eu, começou, como o Tenório já falou, naquele tempo a gente era um artista famoso, quem trabalhasse, quem fosse locutor da rádio, era um artista, né? E a menina ficava realmente, eu me lembro que eu passava no Anel Bob, aquela coisa, né?
Pô, naquela época, hoje não, hoje até pela liberdade, a mulher cantar o homem, né, é uma coisa normal hoje, mas naquele tempo uma mulher tomar liberdade, né, com toda a repressão que tinha, a mulher tomar a liberdade de dar um psiu para o homem era de uma ousadia sem tamanho, né? E você está dizendo que passou muito por isso.
Aí o que é que eu fiz? Eu digo, olha, quer dizer, eu... Pra não estar passando por isso, eu gostava de Lúcio, gostava, gosto, minha esposa, claro, mãe de meus filhos. E o que é que eu fiz? Eu digo, eu vou casar, sem ter nada, sem pensar em nada, sem saber de nada da vida, principalmente o que é casamento. Eu vou casar para esse pessoal deixar de estar, não era assediar,
dando
dando piscio. Vou casar. Aí casei, com 18 anos, eu já estava aí casando, pronto.
Mas casou e parou o piscio, não?
Não, parou.
Edna, rapaz, parou, conta sua história. Edna, veio depois ou antes de Zé Leito?
Depois.
Depois? Eu pensava que tinha vindo antes. Como é que foi sua história na rádio, Edna? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Zé Tenório, José Leite, Tito, Michele e mais ouvintes da nossa querida emissora Super Pajú de Afogazã e Gazeira. Primeiro que tudo, parabenizar, né? 59 anos de educação, de história, de glória, de orientação, né? Aqui é a nossa casa. Começou assim, Nil. Eu fui um pouco diferenciado de José Leite. Eu era um rapaz que estudava, né? Estudava e trabalhava. Portanto, antes de entrar no rádio, eu me formei em contador. Olha só a diferença, né? Na década de 70, me formei em contador, estagiar com o saudoso Beto Moura, né? Que era contador.
Alberto Moura.
Pois é. Mas eu deixei de lado, sempre trabalhei, né? Trabalhava no mercado aí, desde os 14 anos. E nesse período, a gente fazia teatro, né? A questão do Valdeci Menezes, tinha Fátima, Edson Bigodão. E a gente sempre em comunicação. O Padre Assis Rocha, que era diretor do rádio também, gostava de fazer teatro. Então, um certo dia, o Valdeci Menezes também me chamou para fazer um teste, né? Mas eu fiquei só aguardando. Eu trabalhando, estudava. Aí entrou o José Leite no rádio, né? Zé Leite entrou, a gente éramos amigos desde criança, né? Sedmato, tá bom de fazer um teste lá. Eu gostava de ouvir rádio, né? Tem um gravador nacional, aqui e acolá, pegava ele para praticar, para ver a qualidade da voz, né?
Esse gravador é o que tem no museu?
É aquele que tá lá ainda, né? Aí, Zé Leite já tava no rádio, tinha começado com o Valdeci Menezes. Isso na década de 70, né? Ele disse, como a gente não tem uma linha telefônica aqui para colocar o programa no ar, o ouvinte, então vou te aproveitar para tu fazer umas gravações. A gente vai fazer um teste. Se eu não me engano, era o Pajeú Super Show, né? À noite.
Era.
É? Então eu saía na cidade com um gravador grande, né? Do lado, gravava com um, com o outro. E via a sequência, né? Já tinha quem canta melhor. Por exemplo, naquele tempo tinha o Elvis Presley, né? Que era vivo. Aí tinha também o Roberto Carlos. E a gente fazia a pergunta. Aí
quem vai cantar, quem canta melhor?
Aí ficava soltando as gravações no ar. Aí, um certo dia, o Padre Assis Rocha viajou com o José Leite para o Ceará. Aquelas bandas do Ceará. Disse, Edna, tu vai ficar aí fazendo os serões, foi? Serões dos fazendeiros. Mas você só dá a hora certa. Aí viajaram, né? Se mandaram no meio do mundo. Aí ligaram o rádio. Ligaram o rádio, tava aí, atendendo as cartas, fazendo o programa. Zé Leite disse, ó pra aí. Aí daí por diante começou, né? questão de rádio. Aí a gente tocou o barco, graças a Deus. Eu quero agradecer, primeiro que tudo, a Deus, né? Foi através do rádio. Eu criei minha família. Não enriquei, né, Nil? Criei minha família.
Aí criou a família com dignidade.
Dignidade, né? Hoje todo mundo formado, trabalhando, casados. Está o meu caçula hoje, que é o caçulinha, o Edgar Santos, com 33 anos de idade, casado, pai. E eu tenho que agradecer muito a Deus, como eu disse, não enriquei. E agradeço, estou mais feliz ainda que, depois de 30 e tantos anos contribuindo, né, consegui me aposentar, né? Que felicidade! Mas assim, Nil, voltando atrás, a questão da garotada José Leite, assim, aos 18 anos, né? Ele foi casar e perguntou: Charles, o que é que tu acha? Eu devo casar ou não? Você está escutando, né? Aí eu disse: rapaz, tu é muito jovem, né?
Novo demais.
Não casa agora não, né? Você deve ter uma raiva danada de mim, né?
A Lúcia, né?
Então eu disse: rapaz, tu tá jovem, né? Vamos aproveitar a vida. Eu era solteiro também, mas ele casou, construiu a família, está aí, é apaixonado pelo rádio. Falar no rádio, né? A gente escutava muito a Super Pajeú aqui, que eu volto a dizer, como Zé Tenor citou, só tinha rádio em Petrolina e uma emissora de rádio em Caruaru, né? E a gente ficava aqui no meio, aí cobria, né? Essa região todinha. Tinha momentos, Zé Leite com 18 anos de idade, eu sou mais velho que ele, 2 anos, né? A gente fazia umas fardas, naquele tempo, farda de galã. Aí saía por aí, quando a gente parava nos cantos, fechava de gente. Você é fulano de tal, você é ciclano, só tu vendo. Concordo plenamente que naquele tempo a gente era considerado mesmo um artista, né? Todo canto que a gente chegava. E graças a Deus, a emissora Rádio Pajeú sempre foi potente, vai continuar potente. Está com essa migração agora para FM. Fico muito feliz porque ela vai levar uma boa qualidade, principalmente para você, amigo ouvinte, e vai escutar toda a programação através do celular, né?
Isso,
FM,
claro.
E é muito bom. Bom, e aproveito para desejar, assim, boa sorte para o nosso diretor administrativo, Nil Júnior, que é um jovem muito criativo. Não é porque está na frente dele, não. Mas ele está conduzindo o destino da nossa querida emissora muito bem. Está com o time arretado, né? Que vai fazer muito sucesso. Eu só peço a Deus que me dê muitos anos de vida pela frente para poder contribuir, bater papo com aquela alegria, estar entre vocês. Eu me lembro também, Nil, assim,
Zé voltando... Zé Leite, eu posso fazer uma pergunta a você?
Vai lá.
Você tem pretensões de participar da festa dos 100 anos?
Olha, se Deus me ajudar, né? A gente pode até chegar lá. Eu tô com 62, né?
Só falta 41.
Quem sabe, né?
113 anos.
É muito difícil, mas não é impossível, né?
Não,
a gente está na
Para Deus não tem nada impossível.
Né? Pois é. Como eu ia citando também, Nil, a gente aqui na Rádio Pajeú, eu vou contar aqui uma bem rapidinho. Eu sei que não chegou o momento, mas o Rio Pajeú sempre dava aquela cheia grande, né? E um certo dia, se eu não me engano, em 1978, eu estava com o Dino Américo Lopes, era o Mário, né? Então, a gente fazia naquela noite, noite, música e saudade. Zé Leite fez muito também.
Isso.
Então, o rádio saía do ar meia-noite. Então, o Rio Pajeú deu uma cheia, rapaz. Uma cheia grande, que a água lavava aquela varanda ali da ponte, que era estreita, né? Não tem uma ponte de verdade. Aí a gente encerrou o programa Noite, Música e Saudade. Dino Américo, vamos embora? Ele disse: vamos. Aí passou em Zil, tomou uma lapadinha, né?
Zil da Toca da Codorna.
Zil da Toca da Codorna, tomou uma lapadinha, disse: vamos embora, Mário, já tá tarde. A gente saiu caminhando ali, do lado da Cajepe. Você lembra, Zé Tenório, que naquele tempo, Zé Lito também lembra, tem aquela estradazinha, né, escuro, a estradazinha só tinha veloz por ali, não tinha residência. A gente saiu caminhando, aí quando chegou ali na cabeça da ponte, no bairro Pato Pinto Pereira, aí Dinamérica viu aquele mar d'água, né? A chia estava tão grande, Nil Júnior, que a água lavava ali, né? Aí Nil disse, como é, Dinamérica disse, Ednar, como é que a gente faz para atravessar? Eu disse, eu não vou não. Vamos voltar. Ele olhou assim, vamos embora, vamos voltar para o raio, vamos dormir lá. Porque se a gente for atravessar aí, a gente vai ser levado pelo rio Pajeú. E até logo, vamos voltar, Mário. Mas Nil, eu fiquei rindo. Ele disse, como é que eu vou dormir aqui? Vou vazio. Aí virou a noite lá.
Eu acho que ele já está
aqui. Dinamérico
Lopes. Grande Dinamérico Lopes. Vamos ouvir o Brandão que está girando aí pelas ruas da cidade com mensagens para a Rádio Pajeú. Celso Brandão, bom dia.
50 aí. Bom dia, Nilgínio. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, hoje nós estamos nas ruas de Afogados da Engazeira, aqui na Barão do Lucena, com o Manuel Borba. Vamos conversar com algumas pessoas que estão passando por aqui. Inicialmente, professor, bom dia. Qual é o seu nome?
Álvaro, sou professor de História.
Álvaro, a Rádio Pajeú é história em Afogados da Engazeira, completando hoje 59 anos. No seu entendimento, qual a importância dessa rádio para a região do Pajeú? Bom dia.
Bom dia, a importância é fundamental porque tendo em vista que a rádio, ela leva o quê? Ela leva a história também, leva as informações, né, para a população. E nesse dia eu tenho que lembrar de um grande homem, né, que ajudou essa rádio aqui também a desenvolver, que é o Dom Francisco, né, o nosso bispo, que vai ser sempre, né, lembrado. E ele tinha um programa, ele fazia um programa que era para alfabetizar as pessoas através da rádio, a radiofonia. Muito importante, né, que alfabetizou muitas pessoas, né, e orientava, e levava cultura, conhecimento, e o papel da rádio fundamental nesse sentido.
Pois é, a rádio hoje tem uma celebração na Catedral a partir das 19 horas, quando na oportunidade vamos estar aí celebrando e agradecendo a Deus a mais um ano da Rádio Pajeú, que também está indo para a faixa de FM 104,9, será uma nova casa para a Rádio Pajeú. Isso acredita que com essa migração a rádio vai captar maior número de ouvintes?
Acredito sim, pelo trabalho que a rádio já vem fazendo, né, e vem prestando nessa sociedade aqui, que a Afogados da Engazeira é privilegiada de ter uma rádio que tem essa visão, né, de levar as informações e as informações de uma forma verdadeira, de uma forma íntegra, e que é muito importante para a população, né, porque a rádio é um dos primeiros veículos de comunicação e muito importante para o desenvolvimento dessa cidade.
Pois é, começamos assim com o professor Álvaro, estou aqui com o Elias Raimundo. Diz aí, Elias, você é um cara que tem acompanhado muito a Rádio Pajeú. E estamos aí, completando hoje 59 anos de existência, levando a informação para toda a região do Pajeú, entretenimento. E aí, Elias, você tem a dizer sobre essa história da Rádio Pajeú? Bom dia.
Bom dia, Celso. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira. É uma rádio que leva até o conhecimento de toda a população de Afogados da Engazeira, grande importância para Afogados da Engazeira, a Rádio Pajeú. É uma rádio que passa positividade para a região, para a comunidade. E assim, é parabéns à Rádio Pajeú pelos 59 anos de sua história, né? Aí, como o professor citou antes, aí, Dom Francisco e outros mais que fundaram aí a Rádio Pajeú. Mas aí a Rádio Pajeú continua com essa programação linda, maravilhosa. É super importante para Afogados da Engazeira, para seus habitantes, toda a região do Pajeú. Parabéns, Afogados da Engazeira, por ter uma emissora como a Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira, que vai passar para outra AFM, né? Que vai vir trazer benefícios ainda mais para a nossa região. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Pajeú e todos que estão vindo nesse momento.
É isso aí, Nil Júnior. Segue você, Rádio Pajeú. Show de notícias.
Muito bem, Brandão. Tem muita gente aqui pelo Zap falando, continua falando conosco. Queria parabenizar a Pajeú. Aprendi a amar, que essa migração para a FM se faça ela ser ainda mais ouvida. Está dizendo aqui, em suma, a Flávia Almeida, dizendo que aprendeu a amar a rádio com a afinada mãe Nazinha, que era ouvinte assídua, né? E mostrando que o amor pela Pajeú passa de geração para geração. Também aqui... O Paulinho Acioli mandou mensagem dizendo que é muito feliz aqui sendo office boy da Pajeú, mandou bela mensagem aqui do Paulinho Marciano também, parabenizando a Pajeú. O Cícero é fã dessas histórias da rádio. Quando ele senta com um amigo de rádio que começa a contar essas histórias, ele acha muito bom, está dizendo aqui. Edna parabeniza os comunicadores da Pajeú, a ouvinte aqui dizendo também, seu aniversariante juntamente com a Pajeú, parabéns ao grande comunicador Zé Tenório, também aos demais, está dizendo aqui a Jocelina Carvalho. E ela lembra que Zé mandava alô para a mãe dele lá no Santiago, para a dona Luzia. A Fernandinha, cada um contando sua história na rádio, está perguntando pela minha história também. Vou contar também. A Graça e Silva, da Rua Antônio de Oliveira, parabenizando a Rádio Pajeú. A Edna também parabenizando, não é? E tantas outras mensagens chegando. Aqui alguém parabenizando também, Lenilda, fazendo aniversário hoje. Parabéns para essa rádio maravilhosa, está dizendo a Mirelle. Dani Lima também parabenizando a Pajeú. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um intervalo rapidinho e o Thiago Santos aqui está parabenizando a rádio pelos 59 anos, Sebastiana do Sítio Barra também, a Lourdes Mendes parabenizando, dizendo que cresceu ouvindo a rádio, o tempo era difícil, mas eram felizes, inclusive por conta da Pajeú. Eu vou para um intervalo, a gente fez um documentário sobre a Rádio Pajeú, que foi o William Tenório que dirigiu esse documentário, a gente rodou, foi no ano passado, né? E uma das coisas que chamou a atenção do William Tenório foi a desenvoltura do Zé Tenório falando à câmera, a forma como ele se comunicava. Rapaz, aquele senhor, que comunicador é aquele Zé Tenório? Fiquei impressionado com ele, gravou lá no museu.
Eu estou lembrado dele.
Está lembrado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu queria chamar um intervalo, e como uma forma de homenagear vocês, eu vou pedir para o Zé conduzir o programa daqui a pouco. Ele vai dar sequência ao debate já já.
O debate das 10.
No comando agora, no lugar do Nil Júnior, estamos aqui, Tenório, eu e temos também Edna Charles e Zé Leite. Neste momento, o Nil Júnior está tirando uma folga de 2 minutos no máximo. É que ele está um pouco cansado. Continuamos com o debate das 10. E, a princípio, eu quero entrevistar aqui uma pessoa que as pessoas não entrevistam ela. Mas antes eu queria agradecer a Jocélia Carvalho, que citou meu nome. Jocélia Carvalho, Nil Júnior, ela é cunhada de uma irmã minha, já falecida, né? E é uma pessoa que faz parte da família. Eu agradeço muito e quero transmitir para ela o meu abraço. Em nome da Pajeú, que está completando hoje os 59 anos. Estou nervoso porque estou diante do diretor do rádio e de dois grandes locutores. Para entrevistar eles vai ser fogo, viu? Mas eu queria fazer aqui uma pergunta também ao nosso ouvinte, que está agora no lugar de ouvinte e está participando do debate das 10, Nil Júnior. Nós falamos sobre como começamos na Rádio Pajeú. Agora, nós queríamos, como ouvintes ou como participante do debate das 10, perguntar a você, como foi a sua primeira fala na Rádio Pajeú?
Eu acho que eu tenho talvez a maior diferença minha em relação a todos os companheiros que já passaram, é que eu nunca pensei em ser radialista. Nunca passou por minha cabeça. Vejam como as coisas são interessantes, né? Eu participava de um grupo jovem, a paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, tinha o hoje Monsenhor João Carlos era o pároco e Luizinho, que é padre em Gazeira, era seminarista. E fazia um trabalho nos bairros com as associações de jovens, né? E aí entra a genética. Meu pai meu pai escrevia muito bem, gostava de fazer crônicas, e também era muito, eu lembro de meu pai ligando para uma rádio de Brasília no período da ditadura militar para denunciar um policial que estava batendo numa pessoa num ponto de ônibus. Naquela época ele teve coragem de ligar para uma rádio para denunciar. Eu lembro de minha mãe louca em casa em Brasília, eu nasci em Brasília por circunstância, né, porque meus pais são daqui, eles foram para lá por conta do trabalho do meu pai. Eu lembro minha mãe louca, meu Deus, Nivaldo tá louco ligando. Então ele era muito aguerrido, assim, não gostava de ver injustiça. Eu lembro, eu pequeno, andando com ele aqui nas ruas, e um cara tirando onda de um menino que tinha...
Emoção.
O cara não queria pagar o picolé pro menino. E ele olhou para ele e disse, pague o picolé, tirando onda da criança, sabe? Então ele odiava injustiça, como eu também odeio. E meu pai falava muito, era um comunicador, uma pessoa que... era um comunicador nato que não tinha microfone. Ele foi fundador de um partido, eu lembro dele dando entrevista aqui para o Anchieta, há um tempo, Anchieta de um rádio repórter. Bom, essa é a história dele, eu tenho que explicar a história dele para conhecer um pouco da minha. E eu, nessas reuniões de do jovem, lá que era no grupo da Coab, eu falava pelos cotovelos. Olha, aqui no bairro tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. E Luizinho ouvindo, hoje padre. E ele disse, olha, eu estou com um projeto aqui de fazer um programa na Rádio Pajeú para os jovens da Pastoral de Juventude. E acho que você tem condição de fazer comigo. E eu, ele e o Jota Oliveira. E fomos, e saiu o programa conversando com a juventude, isso no começo dos anos 90. E esse programa ia ao ar aos sábados pela manhã. Eu tenho o primeiro programa produzido, eu tenho guardado, porque a gente fez pré-produção. Eu lembro eu chegando na casa paroquial, me assombrei, assim, meu Deus, achei o lugar... Eu tive uma vida muito boa quando criança, em Brasília, mas depois minha mãe teve problemas de saúde, a gente teve que voltar para Afogados, passamos por algumas dificuldades, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Então, fiz muita coisa, vendi picolé, fiz muita coisa para ganhar algum dinheiro. Até hoje eu brinco, a única coisa que eu achei ruim vender foi quiabo, que uma vez alguém, minha mãe botou para vender, mas era ruim demais de saída, e tanto é que eu nem gosto muito. Então comecei a fazer esse programa. Depois que eu comecei a fazer o programa, Anchieta tinha um programa, a Resenha Esportiva, ia aos sábados pela manhã às 7h30. E eu lembro aqui na rádio, quando eu vinha, já tinha, eu lembro de Marlene Brito aqui, Anchieta, o pessoal já preparando para fazer o programa esportivo. E Anchieta ouvia, e começou a perceber, talvez, que eu tivesse jeito para fazer alguma coisa. Eu disse, olha, você gosta de esporte, Nivaldo? Eu até hoje brinco, que mesmo que eu não gostasse, eu ia dizer que gostava, porque eu já sabia o que é que ele queria, mas eu gostava, sempre gostei também. E fiz um teste na casa dele, um gravadorzinho, na casa, quando a gente morava perto do Monsenhor, né? E por isso tem três pessoas assim que eu sempre fui muito grato, que é Padre Luizinho, Anchieta e o Monsenhor João Carlos, porque... Comecei a fazer o programa esportivo, comecei a fazer transmissão esportiva. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi da mão de Anchieta, 5 mil alguma coisa, de uma transmissão esportiva. Ainda com o Marconi Edson, com aquela malinha antiga. E comecei a fazer esporte. Surgiram os testes para a Transsertaneja, que era FM. Como eu não tinha salário ainda aqui, não tinha carteira assinada, eu fui fazer o teste. E aí entra o Padre João, porque o Padre Luizinho chegou para ele e disse, olha, o que você puder fazer por esse menino, esse menino tem futuro. E Padre João conseguiu para mim ficar na casa das irmãs do Colégio Normal em Serra Talhada, que é gerido por freiras, né? E eu passava fim de semana em Serra Talhada praticando para trabalhar na Transsertaneja, fiz parte da primeira equipe. Mas a vontade do coração era um dia voltar para a Pajeú. Tanto é que eu saí da Transsertaneja, que ninguém entendeu, e fui trabalhar no sindicato. Eu saí da rádio para trabalhar na parte burocrática do sindicato, que eu sabia que lá tinha chance de voltar para cá. E voltei pouco depois, voltei para a equipe esportiva e depois foram abrindo os caminhos. Eu só saí daqui uma vez, que foi para um projeto que era de reestruturação da Rádio Cardeal Arco Verde, que também é um prefixo histórico. Fiquei lá pouco mais de um ano, foi uma experiência muito boa, mas na primeira brecha que teve eu voltei para cá e aí decidi que, se Deus permitir, minha vontade é de não sair mais. E as coisas foram acontecendo na vida até ter o privilégio de poder gerir. E eu digo a você que cuidar da Pajeú, ou ser parte da gestão, que é uma função transitória, como tudo no mundo, é como se eu estivesse cuidando de minha mãe, de meu pai, entendeu? Por conta do... Eu acho que uma coisa que nos une, o amor que a gente sente pela rádio, pode conversar com qualquer comunicador que passou pela rádio, o amor que ele sente pela Pajeú é o mesmo. O Zé Tenório, exatamente, de Valdeci, de Anchieta, de Zé Leite, de Ednar. Eu não conheço alguém que tenha passado pela Pajeú que tenha o amor por ela diferente do que eu tenho.
Muito bem, Nil Júnior. Eu gostei. Agora, Nil Júnior, vocês querem fazer alguma pergunta para Nil Júnior?
Era para vocês conduzir o programa.
Eu estou conduzindo,
Olha o que eu fui arrumar, tá vendo?
Olha, Nil Júnior, é muito interessante a vida da gente em rádio. Você tem muita história para contar. Mas uma coisa que eu queria perguntar a você, que não pode calar, é a rádio, a locução, influiu no seu casamento ou você casou sem problema, sem o rádio botar alguém na sua vida?
Acredito que não influiu. No meu, não, acredito que não. Primeiro, assim, a minha personalidade com a personalidade da minha esposa, de Emanuela, nós temos personalidades totalmente diferentes. Tem aquela história de pessoas que não se parecem, mas que dão certo juntas. Eu
Exatamente.
Acho que isso talvez explique a relação da gente, porque eu já vamos para 19 anos de relacionamento, 2 filhos, né? E eu tenho certeza que no caso dela, não tinha. Ela me achava estranho demais, assim, por conta da rádio também. Eu tenho certeza que o meu casamento, não, nesse caso, não teve influência, não. Talvez um outro namoro da juventude, sim. Mas o casamento especificamente não. Não teve. Ela não casou comigo por ser quem eu era, entendeu? E vice-versa. Eu acho que essa história também é interessante, porque não teve, eu tenho certeza que não teve relação direta. Até porque quando eu casei com ela, além de tudo, né, o rádio de hoje é diferente do rádio de antigamente, mas além de tudo, o início da relação, como o Zé falou também, foi muito difícil, de muita dificuldade. Quando, no início do relacionamento, é que surgiu o convite para eu ser gestor de programação da rádio, para o Dom Luiz, há um tempo. Então, não acredito, ou tenho praticamente certeza que não.
Ok, ok. Querem fazer alguma pergunta ao visitante?
Vai lá, Jota Leite.
É o debate das 10, né? Ele me colocou aqui na posição, agora ele é que está na berlinda, né?
É verdade.
Antes de você falar, eu quero registrar aqui a mensagem de Lúcia Carvalho. Parabéns, Rádio Pajeú. Sou ouvinte desde os tempos de Noite, Música e Saudade. Em nome de Tony Medeiros, parabenizo a todos. Deus os abençoe. Que coisa boa. Lucinha Lopes está parabenizando a Rádio Pajeú e é fã número 1 desta emissora.
Que bom.
Parabéns para vocês. Parabéns para os ouvintes da Rádio Pajeú, que eles é que fazem a Rádio Pajeú. E vamos continuar com o debate das 10, agora com a palavra.
Eu.
Ednar Charles.
Eu vejo assim, Nil, voltando atrás também, além da nossa querida emissora Super Pajeú, quando a gente entrou. Hoje, os avanços tecnológicos são muitos, né? Muitos recursos. Mas naquele tempo, a gente, para produzir um programa, era obrigado a escutar as emissoras de fora, né? Eu me lembro muito bem que, para produzir o programa A Tarde é Nossa, eu me acordava de manhã, ligava a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Se não me engano, é uma das primeiras, né? Primeira emissora AM que foi fundada, implantada no Brasil. Eu sempre acompanhava essa emissora, a Sociedade do Rio de Janeiro, e por aí pegava um lápis, papel, pegava aquele gravador nacional, gravava a programação e ia rascunhando alguma notícia, porque chegava o jornal aqui tarde, né? Ficava ali, se eu não me engano, Tenório, ele passava com o jornal 2-3 dias, né? E o locutor que lia aquela notícia tinha a obrigação de grifar ali para ninguém repetir. Uhum. Então, se a gente queria apresentar alguma notícia mais importante, alguma novidade, a gente tinha a obrigação de pegar e gravar, né? Foi produzir e lia. Então, me lembro isso como hoje. Hoje, graças a Deus, está aí os avanços, né? Principalmente essa era de migração para FM, a gente vai ter o prazer, a alegria de escutar um som limpo, né? Limpo. E a programação vai ser 100%, né? Isso aí eu não estou preocupado, graças a Deus, porque graças à competência aí do Nil Júnior, ele vai conduzir muito bem. e apresentar uma programação que você vai ficar, né, de boca aberta. Né? Parabéns, irmão. E parabéns mais uma vez à nossa querida emissora. Repito sempre, quando eu comecei aqui na Rádio Pajeú, ao lado de J. Leite, tocava muito, você lembra aquela música de Leno, é? A festa dos seus 15 anos.
Exatamente.
Então por aí vai, sim. 40 e tantos anos de rádio. Trabalhei bastante com o saudoso Abílio Barbosa. Alegria minha, Michele Martins, criança, escutava muito o Clube do Guri com Ulisses Lima. E a alegria minha foi fazer aquele programa que ele não confiava a entregar ele a ninguém, né? Mas teve um momento que tinha que se ausentar. A única pessoa que eu vejo assim para apresentar é você. Então ali foi a maior felicidade.
Ele está mandando um beijo para você, é Rui Sarinho, viu?
Da minha vida. Um abração para Rui. Rui, eu tive a felicidade de trabalhar com ele lá na Secretaria de Imprensa do Governo de Pernambuco, né? Trabalhamos aproximadamente uns 10 anos, né? Na Secretaria de Imprensa do Governo de Pernambuco. Então, para você, Rui Sarinho, Nenel de Carvalho, né? A turma legal. E voltando atrás, estamos aqui. Parabéns mais uma vez à nossa querida emissora. 59 anos, muita história. Daqui para frente vai ter mais. É verdade, Tenório?
Muito bem. Tem uma mensagem aqui de Francisca Abílio, lá de Quixaba, Pernambuco. Ela dedica a mensagem hoje a todos que estão ouvindo a Rádio Pajeú. Nil, quando pelos anos 80 a 90, meu saudoso pai Dionísio Abílio fez um curso de técnico de rádio, fez um receptor pelo Instituto Universal Brasileiro. Ah. Você conhece essa história?
Sim,
né?
Sim.
Minha família pode conhecer a rádio. Foi uma grande descoberta. Rádio é uma das minhas paixões. Parabéns, vou continuar ainda mais ligada nesta que é a dama do sertão pernambucano. Muito obrigado a Francisca Abílio, lá de Quixaba, que está nos ouvindo e em breve estará ouvindo também na FM. FM 104.9, é isso?
Isso, exatamente.
Ok. Agora tem Zé Leite aí. Zé Leite, quer fazer alguma pergunta ou um comentário?
Bem, Denório, eu quero ter o prazer também de aproveitar essa oportunidade histórica de conversar com nosso querido diretor, Nil, e perguntar sobre a perspectiva que ele tem na nossa programação à noite.
Uhum.
Ao mesmo tempo, eu quero pedir socorro também, de uma certa forma, porque vai ficar eu à noite aí, é um horário que está diferenciando. É o único horário que está diferenciando, assim, a programação, vamos dizer, uhum. Porque permanece a grade da programação, vamos dizer, 80% do jeito que vem, com algumas modificações durante o dia e o início da noite. Agora, à noite, de meia-noite até 3 horas da manhã, vamos ficar aí empenhado nessa função. Eu quero saber a sua perspectiva, o que é que nós podemos fazer. Eu estou à inteira disposição para que a gente possa tocar esse programa que é maravilhoso. É o Pajeú Social. É um programa que é histórico para mim e, por incrível que pareça, quando eu saí do rádio, eu fazia esse Pajeú Social. Passei 36 anos no Correio, voltei fazendo o Pajeú Social.
E ele não deixa você, nem você deixa ele.
Quando a gente veio, a gente conversou, eu até sugeri, dá certo o Pajeú Social. Ah, dá sim, porque é tradição. É
uma marca, né? Da rádio.
É uma marca da rádio. E isso é importante. O que é que você vai fazer? O que é que você pode me ajudar nessa luta, nessa nova batalha?
Olha, eu estou muito esperançoso. Eu estou muito confiante nesse formato novo. É uma aposta. Tanto é que a gente estava conversando em reunião. Tem um período inicial aí de 6 meses para a gente avaliar. Mas eu estou muito esperançoso de que vai ser um grande sucesso. Porque nós temos um público madrugador, nós temos um público que vai dormir ou vai dormir mais tarde ou acorda bem mais cedo. Nós temos profissionais acordados nessa faixa de horário em toda a região. Como a rádio vai ter, a partir da migração, um guarda-chuva maior de cobertura, e acredito que ela vai voltar a ter o protagonismo regional para o alto, porque a gente é forte no médio, e precisa voltar a ser forte no alto e no baixo Pajeú. Então, com a audiência que a gente vai ter, eu tenho muita confiança de que vai ser um grande sucesso ter você conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas pelo WhatsApp, pelo telefone, tocando as músicas da madrugada, né? As pessoas às vezes se revelam mais na madrugada, porque tem muita gente que é sozinha nesse horário, vai ter uma companhia. As rádios FM, com todo respeito a elas, nesse período, elas são adeptas do playlist. Elas tocam músicas já programadas no computador. Então, de segunda a sexta, a gente vai ter um comunicador conversando com as pessoas, com a experiência do Zé Leite. Eu não tenho dúvida de que vai ser um grande sucesso. Como não tenho dúvida do resto da programação, tem um programa, um projeto novo que a Michelle vai tocar no período da tarde, com prestação de serviço, com música, com informação, entretenimento, né? O Aldo Vidal mantendo o protagonismo naquele horário de fim de tarde, agora com o Som da Terra, que é um programa que a gente também entende que vai ter um sucesso muito grande, valorizando a nossa cultura. Estou muito confiante, né, com tudo que vai acontecer, a programação do fim de semana. Estou muito confiante de que a gente vai dar um salto de qualidade muito grande.
Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu agradeço e vamos tocar no barco, né, com fé em Deus.
E continuamos com o debate das 10. Nós temos aqui uma mensagem de uma jovem aqui. Ela é uma mensagem falada.
Ops, Nil Júnior. Aqui no São Francisco, na parte baixa.
Acho que essa aqui é água, viu? É a da água, não tem problema não. É. Às vezes manda e chega depois.
Tudo bem.
É, acontece.
Mas ela calou.
Ela calou, pronto. Então ela estava falando da parte, okay, da parte alta.
11h33, continuamos no debate das 10.
E aproveitar também, Nil Júnior, Zé Tenório, e pedir para você, ouvinte de verdade do Pajéu Social, a você que escuta durante todas as tardes, né, o Pajéu Social, a partir do dia 15 você vai ter aquela comunicação do J. Leite à noite. Nós fazemos questão, né, Nil? Convidar você, amigo ouvinte, para sintonizar o seu rádio, ligar a partir da zero hora na comunicação de J. Leite. E também aproveitando, convidar, né, os nossos ouvintes, hoje nós vamos ter a Santa Missa direto da Catedral.
Sete, né, da noite, está todo mundo convidado. Essa é a celebração em ação de graças pelos 59 anos da PAGEU. Né? Vai ser presidida pelo Monsenhor João Castro, que preside a fundação, concelebrada pelo padre Josenildo Nunes. E todo mundo, sócios contribuintes, ouvintes, né, todo mundo convidado para esse momento.
Eu quero agradecer. Glória. Eu quero agradecer a você, Nil Júnior, a oportunidade que você nos deu de transmitir a nossa mensagem de parabéns para a nossa emissora, a Rádio Pajéu. Eu almejo tudo de bom para você, muitos anos de vida, para tocar esse barco, porque daqui para frente vai ser bem melhor. Eu acho que a Pajéu já é boa, então ela vai melhorar cada vez mais com a qualidade de som e uma nova sintonia que é da FM. Parabéns, Rádio Pajéu, parabéns ao ouvinte, parabéns aos diretores e o meu abraço de coração para todos vocês.
Para não esquecer também, Neu Júnior, através do Marconi Edson, né, operador mais antigo hoje da nossa querida emissora, através do Marconi Edson, saudar todos os operadores técnicos aqui da nossa querida emissora, e através de Zé Tenório aqui, o nosso galetinho, né, o mais jovem, saudar todos os locutores, tanto o estagiário, o profissional, para não esquecer ninguém, através dessas duas pessoas.
Queria, para saudar todos os diretores que passaram pela emissora, lembrar do Monsenhor Assis Rocha, que com certeza deve estar nos ouvindo, lá no Ceará, né, a quilômetros e quilômetros de distância, mas se aproxima de nós pela internet. Então, quero mandar um forte abraço para ele, reconhecendo que ele representou e representa para a emissora. Em nome dele, saudar também todos os que passaram dirigindo essa Rádio Pajéu.
Eu quero agradecer aos ouvintes e dizer que foi um motivo de muita alegria para mim, porque eu fui convidado para fazer esse programa a partir de meia-noite, recebi com uma satisfação muito grande e conto com vocês nas horas que forem possíveis para a gente continuar junto na comunicação do nosso Pajéu Social. Estou muito feliz e vou fazer o que posso para as coisas darem certo. Agradeço, um abraço, parabéns, nossa querida Rádio Pajéu, pelos 59 anos de vida. Muito bem, muito boa, comunicando, levando alegria, entretenimento e a paz para todo o Vale do Pajeú, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado.
Eu quero agradecer aos nossos ouvintes pela atenção que foi dispensada e quero, neste momento também, abraçar aos familiares daqueles que já se foram. Eu não vou falar os nomes porque tem muita gente e dói muito no nosso coração. A gente sente muita saudade. Então, para os familiares, o nosso abraço e quero desejar a todos os ouvintes uma boa tarde. Quer dizer, nós ainda estamos no bom dia, né? Que tenham um dia maravilhoso junto com a Rádio Pajeú nos seus 59 anos. Muito obrigado, Nil. Muito obrigado, Tito, Michele e a todos que nos ouviram. E chegamos ao final do debate.